Olá, polegarzinhos, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do meu podcast, Meditações numa Emergência, o podcast, como você já sabe, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, e em especial nesse episódio, ele está sendo feito para aqueles indivíduos que sabem que a inveja é algo muito mais, mil vezes mais terrível do que a fome. Porque a inveja, meu amigo, a inveja é a fome psíquica. É, começamos profundo já esse episódio aqui. Então hoje eu quero trazer, né, para o debate aqui, para a nossa conversa, esse tema, né, falar desse sentimento que é uma das paixões mais características, né, do ser humano, da natureza humana, um dos sete pecados capitais, que é justamente a questão da inveja. Então nesse episódio eu vou tentar levantar essa questão, trazer para o debate essa conversa a respeito da inveja, explicar ela através da lente psicanalítica e também fazer algumas pontes para entender como que inveja está, né, enfim, encarnada no conceito de cultura de massa através do culto à celebridade, né, do desejo do ser humano medíocre, mediano, de se tornar uma celebridade, né, e pensar tudo isso para ver se a gente consegue terminar essa hora sentindo menos inveja, né, ou pelo menos entendendo a própria inveja, né, porque essa negação da inveja é uma coisa problemática, a gente precisa tratar isso, a gente precisa se livrar disso, pelo menos se entender como é que funciona, já é um começo, não é mesmo? Eu lembro aqui agora do aquele grande, do saudoso filósofo britânico, né, inglês, o nosso querido amigo Francis Bacon, que chamava a inveja de a ejaculação dos olhos. Muito interessante, eu gosto de pensar nessas coisas assim, e pegar referências dessas pessoas, de filósofos, pensadores, que se debruçaram em cima desse tema, que é tão interessante, né? Pra, assim, na psicanálise, é uma coisa muito comum, muito corriqueira, você pensar, né, as palavras, né? As palavras têm um peso muito grande, elas são extremamente importantes na hora de você interpretar, de você ler, de você dar sentido, né? Então a palavra inveja já é uma coisa que vem já com um certo, ela vem já com um peso já, ela já vem meio carregada, né? Porque se a gente pensar na etimologia, a gente tá falando de dois étimos latinos, né? O in, que significa dentro de, e o videre, né? Do latim, que significa olhar, né? Então é o olhar mal que penetra o outro. Então você olha dentro do outro e esse olhar é mal, não é à toa que a gente usa, o dito popular vai colocar como mal olhado, então olho grande, né? E a gente já teve muita gente na psicanálise tentando entender, inclusive, essa questão da etimologia e traçando aí, levantando pelo menos questões interessantíssimas pra gente pensar na questão da etimologia mesmo, né? Porque a gente pode pensar assim, olha, então o in, né, do inveja, então in, i-n, ele pode ser, ele pode designar também uma negativa, né, uma exclusão. Logo, se você pensar por esse viés, você vai ver que o in mais o videre, né, pode significar também não olhar para dentro de si, né? Ou seja, se recusar a reconhecer a diferença entre eu e o outro. Né? Então a própria palavra já traz muita coisa interessante para a gente refletir e para a gente começar o nosso debate aqui. Eu lembro também, lembrei do Francis Bacon, vou lembrar obviamente do Aristóteles, que foi um cara que falou 400 antes de Cristo sobre inveja, coisas muito bacanas, e acho que a principal e que é faz parte da espinha dorsal da maneira como a psicanálise lê a inveja, é justamente que o Aristóteles dizia que as pessoas sentem inveja dos iguais, daquelas outras pessoas que são parecidas com elas. Tá entendendo? Nunca vai sentir inveja de alguém que é muito inferior a ti ou de alguém que é muito superior a ti, né? Então para pensar um pouco nisso. Vamos pegar essas referências aqui e vamos começar a construir, né, esse nosso conceito. Na psicanálise, existe uma ligação, né, muito, muito forte entre a inveja e um conceito psicanalítico chamado de pulsão de morte. A pulsão de morte, essa pulsão que existe para manter, né, a redução, né, da carga, da tensão orgânica ou psíquica do indivíduo, ou seja, fazer o indivíduo voltar ao estado inorgânico. Né? A pulsão de morte existe para fazer isso contigo, né? Fazer você reduzir o estresse, reduzir, né, a tensão, né, que a gente sente em estar vivo, né? Que é querer voltar para um estado inorgânico, certo? No entanto, vale muito a pena pensar, assim, não querendo, enfim, ficar muito técnico aqui, mas só para poder explicar isso, porque vai fazer sentido um pouco mais para frente. A poção de morte vai se manifestar na psique humana de duas maneiras, de dentro e de fora, tá? A poção de morte de dentro, essa é você bottle, né? Você simplesmente trazer essa angústia para dentro, nunca colocar ela para fora, e ela vai se manifestar como uma tendência autodestrutiva, o sujeito quer se diminuir, se destruir, né? E também tem a pulsão de morte, onde ele coloca para fora, então ele tem essa pulsão destrutiva, ele quer destruir o outro. E é por isso que a inveja e a pulsão de morte estão tão conectadas, porque a inveja faz o mesmo movimento que a pulsão de morte. Quem trouxe essas questões para a gente pensar, a pessoa mais interessante a falar sobre a inveja dentro, né, do arcabouço psicanalítico foi a Melanie Klein, essa grande psicanalista, enfim, dos pilares da psicanálise, né, veio ali em seguida do Freud como uma grande figura, vamos colocar assim, fez descobertas interessantíssimas e em 1957 escreveu um livro chamado Inveja e Gratidão, que eu aconselho você a dar uma olhada aí, você acha ele de graça também, o PDF para ler, e nesse livro ela vai elaborar um conceito polêmico, que é justamente essa ideia, né, de uma inveja primária que aparece como derivado direto da pulsão de morte, por isso que eu tava te falando ali da pulsão de morte, tá? Então, a pulsão de morte, ela é inata pra Melanie Klein, ela tá contigo desde o começo da tua vida, né? E ela se manifesta de uma forma muito interessante, que seria pra Melanie Klein o quê? Ataques invejosos, ataques autodestrutivos contra o seio da mãe. Eu coloco autodestrutivo, obviamente, porque o bebê não sabe que o seio é da mãe. Ele acha que o seio é dele, ele ainda não consegue entender que existe uma diferença entre ele e o outro, certo? Então ele fica manejando esses pequenos ataques. A gente, quando eu falo seio da mãe, não dá pra levar ao pé da letra. Não tô falando só do ato de amamentar. Tô falando, obviamente, tô me referindo aqui aos demais cuidados maternos, né? Então, a Melanie Klein coloca essas questões, ela começa a levantar isso, a inveja, ela faz parte disso, ela tá junto ali com essa questão da pulsão de morte que tá desde o começo, certo? Então, a Klein define pra gente o que que é inveja, né, no livro, que eu acho muito importante, muito interessante, porque geralmente quando você pergunta pras pessoas, elas não sabem te dizer exatamente, não, eu sei o que é, mas não sei explicar, é o que todo mundo fala, né? Não tô duvidando disso. Eu só acho que é importante você, como uma pessoa adulta, eloquente, poder dizer o que é, né? Então, a inveja, ela é o quê? Não é querer ter o que o outro tem, que é o dito popular, é o que todo mundo acha que é inveja. A inveja é eu querer ter o que o outro tem. Não. Para Melanie Klein, para psicanálise, é você não querer que o outro tenha o que ele tem. Você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? Então, é não querer que o outro tenha o que ele tem. E mais, para Melanie Klein, a inveja tá enraizada com outros dois sentimentos muito importantes para o desenvolvimento psíquico do bebê e do humano, né? Que é justamente a questão do amor e da gratidão. Não tem como existir amor e gratidão sem passar pela inveja. Então a gente precisa pensar nisso também, né? A Melanie vai colocar o quê? Olha só, a inveja faz parte dessa relação, que é uma relação, provavelmente não, é a relação mais antiga que a gente tem com alguém, que é a relação com a mãe, né? Então a inveja está lá desde o começo. Na primeira relação que você teve com outro humano, a inveja já estava presente através do conceito de pulsão de morte, que é justamente esse desejo que eu coloquei ali, esse desejo invejoso de autodestruir o seio materno, o cuidado materno, quando se dá conta de que ele não é o controlador daquilo, que existe essa diferença que ele não consegue precisar e não consegue se dar conta. Mas que diferença é essa? Eu achei que a gente era um só. Você tá entendendo? Esse é um conceito interessantíssimo que até a Bíblia vai corroborar, como eu vou colocar um pouco mais pra frente, né? Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos distinguir inveja de ciúmes, porque quando a gente define inveja já é uma boa, entender que inveja é não querer que o outro tenha o que ele tem, né? Mas quando a gente fala de inveja, o pessoal fica meio confuso, acha que ciúme e inveja é a mesma coisa. Não é. Deixa eu explicar aqui, segundo a Melanie Klein, tá? A inveja, que é esse sentimento raivoso, né, enfim, para com o outro, porque o outro possui ou desfruta de algo desejável, né, ou algo que você deseja, ela vai ter essa manifestação que ela chama de impulso invejoso, tá? Que é tirar esse algo que o outro tem e destruí-lo, estragá-lo. Você tá entendendo? Você já viu isso antes, porque você conhece pessoas que é aquelas pessoas que falam assim, mas se eu não tenho, ninguém vai ter. Você já viu isso acontecendo, né, meu amigo? Então, esse é o impulso invejoso, né? Agora, a inveja, a gente vai partir do pressuposto de que é uma relação entre o sujeito e mais uma pessoa, né? Então, você tem, assim, o sujeito, no caso aqui, né? Você tem um objeto que é invejado, no caso da Klein, ela coloca como o seio nutridor, né? Que eu expliquei agora há pouco ali, você entendeu, né? E que o bebê sente que ele possui tudo que ele precisa e deseja desse seio nutridor. É como se fosse assim um fluxo ilimitado de leite, ou então, para a gente sair um pouco da questão prática, vamos colocar um fluxo ilimitado de amor. O bebê acha que aquilo ali nunca vai acabar, que é para ele para sempre. Você tá entendendo? Então esse primeiro movimento de inveja tá atrelado com a ideia da mãe. Ou seja, a ideia de você e mais outro. No caso, outra, né? Já o ciúme tem uma coisa muito diferente. Primeiro, porque embora ele seja baseado na ideia da inveja, ele envolve pelo menos mais duas pessoas além do indivíduo. Essa é a grande diferença entre inveja e ciúmes. Inveja é você e o outro. O ciúmes é você e pelo menos mais dois. Tem que ter um triângulo ali, a priori. Você tá entendendo? Então, o ciúmes é o quê? O ciúmes é esse relacionamento interessante que a gente sente, essa sensação, essa falta de controle quando a gente se dá conta, né? É que o amor que o indivíduo sente que pertence a ele tá sendo tirado, tá sendo redirecionado ao seu rival. Você tá entendendo? Então, a gente pensa nessas coisas, pensa na questão da inveja, pensa na questão dos ciúmes, e aí vai achar a melhor história sobre isso, melhor assim, case study sobre inveja, que tá lá no livro, né, do Gênesis, na Bíblia, ali logo no comecinho, né, onde a gente vai ter uma história fantástica, na história de Caim e Abel, que vamos colocar em termos práticos aqui, se você é um cristão, se você acredita na Bíblia, então o que a Bíblia tá te dizendo é o seguinte, que a primeira criança da história da humanidade se transformou num assassino por conta da inveja. Então inveja, ela já tá lá no começo já ali da Bíblia, da Escritura, do Evangelho. Você tá entendendo? É importante a gente pensar isso também. Você sabe a história, né? Presumo eu, né? Se você não mora em Marte, eu acredito que você saiba a história. Caim e Abel, os dois irmãos, primeiro nasceu Caim, depois veio Abel, tá? Então você tem lá os dois primeiros filhos da história humana, não é mesmo? Então o Caim era o quê? Era um lavrador, né? E o Abel era um pastor, né? Então eles foram fazer as suas oferendas a Deus, é aquelas histórias de Bíblia. Vai fazer oferenda para Deus, e o que acontece é que Deus olhou mais para a oferenda do Abel do que do Caim. Na verdade, Deus não gostou da oferenda do Caim e só elogiou a oferenda do Abel. Uma coisa bem assim, escola mesmo, escola primária, assim, tá entendendo? Ah, não, Abel, parabéns, que oferenda bonita, e o Abel ficou orgulhoso, e o Caim ficou com uma puta cara de bunda. O que é muito interessante, que na escritura, se você for ler, eu aconselho você a dar uma olhada, Deus olha pra Caim e fala assim, escuta, você tá abatido, aconteceu alguma coisa? Pergunta, mas o que tá acontecendo contigo? Você tá com essa cara de bunda, e o que que houve? Que é uma coisa muito interessante, que até na escritura, já tá lá pra você entender, que o ser invejoso, cara, você não consegue disfarçar quando você sente inveja. Tá entendendo? Eu sei que era Deus que tava olhando e ele ia perceber tudo porque sabe tudo, né? Mas ali, assim, fica claro pra gente. Todo mundo já viu isso também. O cara com inveja, não tem como ele disfarçar que ele tá com inveja. Então, o Caim fala, não, tá tudo bem. E daquela coisa também da inveja meio brasileira, que nunca fala na cara, guarda pra depois. Ah, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E daí, o Abel, vamos dar uma volta no campo. Leva o Abel pro campo e mata o Abel, né? E aí você tem esse assassino, né? A primeira criança da história da humanidade, segundo o cristianismo, é um assassino que agiu em cima desse impulso. Tava falando para vocês ali atrás, né? Que é esse impulso invejoso, né? Agora, tem uma coisa interessantíssima pra gente pensar aqui nessa questão, que eu fico também pensando agora aqui, me veio na cabeça que agora eu vou fazer um adendo aqui, que é assim, ó. Interessante pensar a história do Caim e Abel. Muito interessante, porque a gente tem uma coisa na psicanálise que o Freud coloca, que é uma coisa chamada complexo fraternal, que eu acho que explica muito bem essa questão aqui, porque, ó, bom, enfim, deixa eu explicar o que é, tá? O complexo fraternal nada mais é do que quando a criança começa a aparecer outras crianças na vida dessa criança, os irmãos, no caso. Nasce o filho é o rei, o filho é tudo, e aí, de repente, vem um irmão, vem uma irmã, ou vem uns gêmeos, sei lá o quê. Vem outras crianças pra família, você tá entendendo? E aí, quando essas crianças aparecem, o complexo de Édipo, né, que o sujeito, a criança já tá vivendo ali aquele complexo de Édipo, vamos imaginar que seja naquela idade por ali, ele tá vivendo, você lembra, que eu acho que você lembra o complexo de Édipo, né, mas tá, deixa eu vou colocar então aqui, caso você não lembre, tá? Então que é o quê? O ódio pelo pai do mesmo sexo e o desejo libidinal pelo pai do sexo oposto. Esse é o complexo de Édipo, assim, né? In a nutshell, né? Então eu tô colocando aqui. Esse complexo de Édipo, ele começa a inchar. Ele começa a ficar volumoso quando aparecem outras crianças na equação. E aí ele vai virar um complexo familiar, que é esse complexo fraternal que Freud colocava, que seria o quê? Esse sentimento egoístico, né? Que a criança sente que ela está sendo prejudicada pelos irmãos e inconscientemente tem um desejo de eliminá-los. E algumas crianças, inclusive, agem em cima desse impulso, agem em cima, né, desse desejo, né? Existem casos e casos para se pensar. Mas esse é um, assim, eu estou fazendo um adendo aqui para explicar mais ou menos como que a psicanálise explicaria a questão do Caim e Abel, que ficou, enfim, o irmão apareceu, tomou conta do negócio, chamou mais atenção e o Caim não conseguiu lidar com aquilo, né? Agora tem uma coisa muito interessante para pensar aqui também, porque a Melanie Klein vai apontar a diferença entre a inveja e o impulso invejoso, que eu acho importante pensar também, hein? Olha só, inveja, você sentir inveja é uma coisa, você agir em cima da inveja é o impulso invejoso, aí é outra coisa, tá? É, inveja é sentir raiva que o outro tem e você não quer que ele tenha. Agora, o impulso invejoso é você fazer esse movimento de tentar destruir o que o outro tem, que é muito mais problemático. O Caim, no caso, fez isso, como eu acabei de explicar, né? Ele não soube lidar com o seu complexo fraternal e deu voz a esse complexo agindo em cima disso e matando o próprio irmão, né? Agora, tem uma coisa muito interessante para se pensar, se a gente levar em conta essas histórias aí que eu tô falando aqui, é que com relação à inveja, entrando um pouco mais na questão psicanalítica mesmo, assim, agora em questões práticas, vamos lá. É, tem um elemento importantíssimo que é pensar os mecanismos de defesa que estão relacionados com a ideia da inveja. Porque a pessoa invejosa, ela usa de mecanismos de defesa pro ego não quebrar. Então ela tem que ficar usando aquilo ali. E isso é muito corriqueiro, muito comum, a gente vê todo dia isso, cara. Eu acho uma coisa muito curiosa. Eu diria que é até engraçado às vezes, mas se você é um pouquinho mais treinado, você já vê que é meio triste só, tá? Então tem uma coisa assim, maluca em cima disso. Então vamos lá, vou colocar alguns aqui, porque, enfim, são vários, eu não, né, o episódio não é só sobre isso, mas eu acho que é importante a gente fazer, tentar explanar um pouquinho, né, esses conceitos, esses mecanismos de defesa da inveja. O primeiro deles é você fazer o quê? É você despertar a inveja alheia, tá entendendo? Então é, quando a inveja se manifesta em você, você age em cima dessa inveja de uma maneira inconsciente, tentando despertar no outro a inveja. Tem um nome mais curto para isso, para esse movimento psíquico, e o nome disso chama Instagram. Esse é o nome, tá? Que é você tentar despertar no outro a inveja. Eu tô dizendo que são todos os posts do Instagram, mas é a maioria, é 95%, pelo menos, né? Ou seja, aquele acontecimento, né, que é registrado, aquela foto, aquele story, aquela coisa, ele representa o que o sujeito inveja no outro. Você tá entendendo? Então, ao fazer isso, ao pegar, tirar uma foto, tirar lá um selfie, postar não sei o quê, você batendo palma pro sol, tá entendendo? Você está fazendo o quê? Você está representando, né, a sua própria inveja. E está passando a inveja para frente. Quando você passa a inveja para frente, tenta fazer inveja no outro, fica um pouco mais leve para você carregar esse fardo da inveja, amigo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Eu acho que tá claro, mas não sei se você entendeu. Tá entendendo? É passar a inveja para frente. Despertar a inveja no outro. Isso também é um movimento invejoso. Tá entendendo? Ou então vamos lá para fuga. Tem uma coisa que a gente chama na psicanálise de fuga para o outro objeto, que é muito comum nas relações familiares e de amizade. Que é o sujeito que fica pulando de galho em galho dos membros da família ou nos amigos. Para fazer o quê? Para falar mal de um deles. Então você pega um membro da família e vai lá e fala assim, mal pra caralho da minha tia, do meu irmão, do não sei o quê, tá entendendo? E mete o cacete nessa pessoa. E aí em seguida você vai pro outro membro da família e fala mal do cara que você tava ali agora há pouco confidenciando, né, questões, tá entendendo? Então você fica pulando de membro em membro da família ou então de amigo em amigo, sempre trazendo pra esse novo amigo algo depreciativo sobre o sujeito que você acabou de sair de perto. Você tá entendendo? Então é você tentar mascarar a tua inveja através de passar essa inveja, um movimento igual do primeiro, é passar pra frente a inveja. Você tá entendendo? Isso é muito, muito curioso, né? Um terceiro que seria muito interessante é a desvalorização do objeto, né? Que a gente chama assim, o termo técnico, vamos dizer assim, né? Que é você destituir, você menosprezar a análise do outro para evitar pensar. Isso é muito comum também. Eu não quero pensar sobre os meus problemas, eu não quero pensar sobre os meus traumas, eu não quero pensar que a minha vida é um churume, que eu vivo de seguir impulso, que eu nem sei como é que é o nome. Então eu simplesmente falo que é tudo bobagem. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia na internet, no pensamento politicamente correto, pensamento cultural agora que eu tô colocando, é muito comum. Nossa, isso tá por toda parte, a gente não consegue escapar disso mais. né? Ou seja, é aquele lema do medíocre, né? Da internet, né? Desse povo, desse poveco, que é falar o quê? Toda crítica é inveja. Então veja bem, meu amigo, a minha mãe costumava falar isso pra mim quando eu era criança. Bom julgador por si julga os outros. Né? Uma boa frase. Eu acho que ela tirou de alguém aí, mas eu fiquei com essa frase. O bom julgador por si julga os outros. Então quando você chega para um sujeito e fala assim, o sujeito te mostra, eu escrevi esse poema, o que você achou? E você fala, ruim, eu achei ruim o poema. Eu obviamente não estou te dando uma opinião leiga, porque li já muito poema na minha vida. Então eu acho que você está tentando, assim, copiar tanta gente que não tem nenhuma autenticidade nisso aí que você está fazendo. Mas eu acho que se você se esforçar, você vai conseguir fazer alguma coisa, quem sabe em algum tempo. E aí o sujeito fica todo, né, assim, ofendido, né? Porque geralmente, principalmente nessa era de internet, o sujeito que pede opinião, ele quer opinião pra melhor. Se a opinião for pra pior, ele fala isso, né? Ah não, mas ele tá com inveja, você tá entendendo? Você está com inveja de mim. Porque só ele, né? A gente pode pegar isso e analisar, é muito fácil de analisar, meu amigo. Olha só, quando você diz que uma crítica é inveja, né? A não ser que realmente seja algo escancaradamente invejoso da parte do indivíduo que está colocando a opinião dele, e a gente sabe diferenciar, obviamente, senão é idiota, você sabe, né? Como diria o Freud, às vezes um charuto é só um charuto, né? Às vezes uma selfie é só uma selfie. E às vezes um comentário, né? Ele realmente pode ser um comentário de uma pessoa invejosa. Mas você sabe diferenciar. Se você não é um tatu, você consegue diferenciar, não é mesmo? Então, o sujeito ele fica tão preso na ideia de que ele lê tudo na vida com relação à atitude dos outros, pelo viés da inveja, que ele acha que todo mundo tá fazendo igual com ele, entende? Então aí, toda crítica é uma inveja. Interessante isso, né? Pensa num próximo aqui, mecanismo de defesa, que eu tava pensando aqui agora, também que me ocorreu, que é uma coisa interessantíssima, que é quando o cara desvaloriza o próprio self. Isso é muito comum, eu vejo isso muito, tá? Que é o sujeito que olha, assim, a coisa ficou um pouco mais complexa, ficou um pouco mais erudita, ficou um pouco mais intelectual, ele, ao invés de tentar fazer um movimento, de tentar compreender aquilo, de demonstrar uma curiosidade, de demonstrar um certo apreço pela ideia do conhecimento, o que ele faz? Ele diminui a si mesmo para tentar estragar o argumento. Explico. Olha isso, tá entendendo? O cara fala uma coisa, você fala, não, mas eu não gosto dessas coisas assim. Isso para mim é muito complexo. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou do povo. Tá entendendo? Mas vamos lá tomar um vinho. Vinho nada. Eu gosto mesmo de tomar cerveja que parece água de rio. Em mesa de bar, aquelas mesas de plástico, de chinela, tá entendendo? Torrando no sol. É isso que eu gosto. Eu sou uma pessoa do povo. Eu sou humilde. Eu sou um sujeito simples. Então ele fica depreciando a si mesmo, colocando... Ele acha que ele tá, na verdade, enaltecendo, né? Mas o que ele tá fazendo é sempre se colocando pra baixo do cu do cachorro, porque ele acha que se ele fizer isso, ele vai destruir, né? A verdade, que no caso aqui é que você se recusa a tentar admitir que você é uma pessoa que não consegue entender porque você é intelectualmente incapaz de entender. Que não pode falar mais isso hoje em dia, que todo mundo fica ofendido também, né? Você é intelectualmente desprovido das ferramentas necessárias para conseguir entender certas coisas. Por quê? Não sei, vai ver porque você é burro. Não sei, vai ver porque você optou por ser burro, entende? Mas e aí? Assim, tá bom, mas você não precisa ficar tentando dizer que isso é uma coisa erudita, ai, que quer fazer difícil, cheio de 9 horas, você tá entendendo? Toma sua água suja aí, mas não é que todo mundo que precisa tomar água suja também, você tá entendendo? Ou seja, pensa nesses mecanismos de defesa, pensa a respeito disso e pensa agora comigo assim, aonde é que esses mecanismos de defesa, manifestação desses mecanismos de defesa da inveja estão escancarados, meu amigo? Você sabe aonde, você sabe. Nas redes sociais, não é mesmo? Então, para eu fazer essa ponte agora, vamos fazer uma ponte, tá? Para entrar, levar o conceito da Melanie Klein de inveja para dentro da nossa vida real, real, uma ova, né? Mas enfim, para levar para dentro, né? Para tentar colocar em questões bem práticas mesmo, eu quero pensar agora, levantar isso, pensar na cultura. Eu quero pensar melhor ainda na ideia do escravo da cultura. Na psicanálise, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de civilização, né? Não é só cultura, cultura. Está falando de civilização. Sabe que o Freud foi um grande foi o pai da psicanálise, enfim, tantos conceitos elaborados por ele e tal, mas ele também foi um pensador da cultura. Então a psicanálise tem um pé nessa análise, né, quase que filosófica, de pensar a cultura através das ferramentas psicanalíticas. Então eu quero pensar um pouco isso. Mas eu quero inverter. O meu negócio aqui hoje é fazer umas loucuras que é inverter. Eu quero inverter o papel, aquele papel do consumidor e consumido. No caso, assim, geralmente a celebridade, né, na cultura você tem uma celebridade, uma pessoa que é um ícone, né, que vai ser consumida pelo público, né? Quem que tá por trás dessa celebridade? Geralmente uma máquina, né, da indústria cultural, que não quer que você seja melhor, não quer que você seja uma pessoa mais inteligente, mais esperta, mais, enfim, aware, né, ciente do que está acontecendo. Ela quer só que você compre coisa mesmo, pra você tentar ficar sanando teus buracos, que nunca sanam, mas você fica o resto da vida comprando até quando você morrer. Aí os seus filhos vão continuar esse movimento, né, comprando, 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 e a indústria cultural fica tentando jogar o quê? É o Akira Kurosawa que querem jogar? Não, querem jogar filme da Marvel pra você ficar consumindo e continuar sendo um imbecil, né? E você vai indo fazendo aquela coisa, né? Então eu acho assim, vamos pensar nessas ideias de celebridade, vamos pensar na questão da celebridade agora, né? Vou pegar uma celebridade como exemplo, que eu acho que tem tanto exemplo interessante de celebridade, mas eu gosto de pensar numa, porque tenho pensado há tanto tempo já nessa pessoa, como celebridade, na verdade, não, sou um fã, embora acho que tenha uma ou duas canções que são muito interessantes, né? Mas eu tô falando aqui da Britney Spears, aquela menina, né? Hoje já tá mais pra lá do que pra cá. A Britney Spears, a cantora de música pop, aquele tipo daquele pop, enfim, mela cueca, enfim, é uma chatice em muitos momentos, mas tem coisas boas também. É uma menina que tem um certo talento para aquela coisa da dança, aquela coisa toda, e tinha aquela voz anasalada, aquela coisa bem americana, da boa moça virgem do interior, veio lá do Piauí, dos Estados Unidos, aquela coisa lá escondida, lá no meio do nada, aquela coisa toda. Então ela, tá entendendo? Pega essa coisa toda. Britney Spears, ela tem muita coisa simbólica em cima do que ela representa. Eu me lembro quando estava por lá, quando ela surgiu, aquela coisa de The Girl Next Door, né? A vizinha. Ela é a vizinha perfeita. Você se muda pra uma casa e tem a vizinha que é a menina virgem, gostosa, provocante, aquela coisa toda. Então a Britney Spears é uma amálgama de um monte de elementos interessantes pra gente pensar, né? Eu penso na Britney Spears e sempre penso assim, pra poder lidar com essa questão, entrar nessa questão da inveja. Eu não sei quanto que ela ganha por mês, mas não é o suficiente pra me fazer querer ter a vida dela. Nunca vou querer ter a vida da Britney Spears, ou a do Neymar, ou a do, sei lá, Justin Bieber, seja lá qual for a celebridade tosca que você gosta, tá? Por quê? Porque, veja bem, celebridade é um problema, meu amigo, tá? Diariamente as pessoas usam a celebridade, a existência dessa celebridade, como moeda de troca. Tá entendendo? O animal pós-moderno cai em cima dela, né? Como se fosse pra devorar essa celebridade, né? A princípio no movimento de admiração e em seguida pra destruir, né? Vamos pensar na questão dos impulsos invejosos aqui também, ó. Você vai fazendo as suas ligações aí, vamos lá, vamos junto, né? Tá entendendo, né? Então você chega primeiro com aquela adoração e depois você vai ficando com mais aguinha na boca, você vai salivando cada vez mais quando você tá vendo que a vida da pessoa tá ruindo. Tá entendendo? A celebridade tá se fudendo. Tá envolvida com a droga, raspou a cabeça, bateu os paparazzi com o guarda-chuva, enlouqueceu, rehab, aquela loucurada toda, tá entendendo? E a gente vai falando mal, vai metendo pau na celebridade. Daí ela já não presta, ela não dança bem, ela não canta bem, ela é uma ridícula, é fabricada, ela é toda essa coisa, tá? Por que que existe esse ímpeto infalível, né? Principalmente na indústria de produção cultural norte-americana, que importou para o mundo inteiro esse tipo de idiotice, que é justamente essa ideia de criar ícones, né? A partir ali da Marilyn para cá, a gente foi criando esses ícones que vão até lá em cima e depois caem, e a gente fica, sabe, gozando com a queda deles. Tem que pensar isso, né? Eu acho que tem um movimento invejoso aí no meio disso aí. Né? Por que que o sujeito fica tão envolvido em procurar conversa, fofoca sobre a vida de celebridade? Porque depreciar a vida de uma pessoa famosa, meu amigo, preenche o vazio, né, de uma existência geralmente sem graça, desinteressante, né? O culto à celebridade representa isso, né? Vamos colocar assim, a obsessão dessa gente desprovida de criatividade, né, de talento, ela tem que se ocupar, né, de acompanhar a vida alheia, porque acompanhar a vida alheia vai tirar o foco, vai desviar o foco, né? da existência medíocre dela. A celebridade funciona quase como um avatar. Ela vai existir, vai fazer coisas, vai correr riscos que você, na sua vida medíocre, sem propósito, não corre, né? No escritório não tem como isso, porque o Gilmar vai pegar no teu pé se você tentar fazer alguma coisa fora do quadrado. Então você entra naquela adoração da celebridade, para querer que a celebridade tome todas as drogas, corra todos os riscos, e daí quando ela se fuder, você volta para trás e pensa, mas eu pelo menos estou aqui centrado, né? A celebridade vai fazer o quê? Ela vai abrir mão da privacidade, da integridade dela, e a gente vai recompensar isso com, assim, montanhas de dinheiro. Mas no final das contas a gente paga pouco. E é um bom negócio para nós. Tá entendendo, meu amigo? Se a Britney Spears, vamos ficar no exemplo da Britney Spears, se a Britney Spears ganhasse R$10, toda vez que um indivíduo desprovido de criatividade, de talento, tá entendendo? Usasse ela como cano de escape para dar sentido para a existência fracassada dela, a Britney Spears seria a pessoa mais rica da história. Você tá entendendo? Pra ela, pra celebridade, viver desse jeito é uma espécie de tipo uma escravidão psicológica que é tão potente que ninguém aguenta. Todas elas quebram. É só você ver. Todos esses ícones desses últimos 50 anos, eles vão, assim, sistematicamente quebrando. Ninguém aguenta viver desse jeito, né? Então, assim, a gente reclama da celebridade, a gente reclama do culto às celebridades, mas ao mesmo tempo a gente precisa das celebridades para dar, assim, uma luz para nossas existências, né? A nossa existência, que no caso é vápida, é oca, né? Porque a celebridade, principalmente a celebridade que vem dentro dessa indústria cultural, que chega até nós de uma maneira extremamente acessível e fácil, quase goela abaixo, né? Ela é, assim, uma coisa. Ela é feita, ela é construída, né? Para que você possa projetar o que você bem entender nessa celebridade. Vamos pensar psicanaliticamente agora a respeito da questão da celebridade, tá? Olha só. A celebridade tem que ser oca, ela tem que ser vápida, ela tem que ter um espaço, tá? Uma celebridade muito autêntica não gera identificação. Você tá entendendo? Você não vai assistir o filme Sonhos do Akira Kurosawa, meu amigo, você não vai, tá entendendo? Porque tem muita autenticidade, ideia, conceito ali. Você não gosta, é chato isso. Você prefere a coisa que venha já enlatada pra você pensar e já ter o negócio já. Então você vai assistir Os Vingadores, né? Por quê? Porque o... olha só, olha que interessante isso, né? Se você tem algum produto cultural, algum produto artístico, que ele tem autenticidade, né? Ele tem real talento, né? E existe uma mensagem de verdade por trás daquilo, o objeto do culto já está preenchido. Ele tem uma personalidade, ele tem, assim, a sua singularidade. Não, falta espaço para você poder despejar a tua neurose, porque o sujeito que criou já colocou as neuroses dele ali. Você tá entendendo o que eu tô tentando dizer aqui? Tá? Então vamos pensar assim. Britney Spears é de final dos anos 90 pra cá. Quem seria a Britney Spears de hoje? Quem é essa pessoa, né, que vai englobar todas essas qualidades da Britney Spears do século 21? Quem é? Pois então, fui pesquisar, fui ler a respeito e descobri. A Britney Spears de hoje é uma menina de 16 anos, uma dançarina, né? É, uma dançarina de 16 anos é ótimo, né? Mas enfim, chamada Charli D'Amelio. Né? Obviamente, uma daquelas americanas, Jeca Tatu, mas enfim, ela é uma dançarina que está naquela plataforma, que não sei o que é aquilo, é uma rede social, acho que presumo que seja, ele chama TikTok, né? Ela está lá, ela tem 8,5 milhões de seguidores, ela ganha fortunas todos os meses, porque enfim, ela está lá, e ela é a nossa nova Britney Spears, tá entendendo? Por que que ela é a nova Britney Spears? Porque ela é oca que nem a Britney Spears, ela deixa espaço para projeção. Tá? Porque quando ela tá ali, e o que que a Charli D'Amelio faz? Não há nada, ela dança, ela faz umas dancinhas, umas caretas, só o que ela faz, não faz mais nada. E fica fazendo umas caretas, inclusive pôr uma linguinha pra fora, e ela é uma coisa meio sexualizada, só que não, entende? E aí coloca uma irmã, a mãe, o pai, aquela palhaçada, uma coisa ridícula, mas enfim, né? Todo mundo adora, 8,5 milhões de pessoas, porque obviamente, hoje com a internet a gente pode corroborar aquela frase que a gente dizia lá nos anos 90, pô, mas todo mundo é burro, né? E daí naquela época todo mundo falava assim, mano, como que você sabe que todo mundo é burro? Hoje com a internet a gente pode falar porque é realmente, né? 8,5 milhões de pessoas ficam vendo um vídeo de 15 segundos, essa idiota, essa menina dançando que nem uma pateta, né? Mas o grande quesito aqui pra gente analisar o que diz respeito a essa menina Charli, né? É assim, por que a Charli aparenta não ter, ela não tem personalidade nenhuma, tá entendendo? Cada um pode decidir o que quer que a Charli seja. Esse é o grande, essa é a grande sacada da indústria cultural norte-americana, é essa. É colocar um ícone que não signifique nada. A Britney Spears era isso. Ela estava ali, mas ela não dizia nada que prestava. Nas entrevistas ela não falava coisa com coisa, ela parecia um produto, um robô. E essa menina, Charli D'Amelio, também parece um robô. Quando ela abre a boca para falar, parece que tem alguém que escreveu o que era para ela dizer. Tá entendendo? Então, você pode ter o quê? Você pode ter a chance de colocar dentro dessa celebridade o que você quer que ela seja. Porque ela não é nada. Então, assim, vamos imaginar a Charli dançandinho ali de shortinho e com a barriguinha de fora e não sei o quê. Então, para uma menininha de 9, 10 anos de idade, ela é um ícone. Ela é tudo que a menininha quer ser. Ela quer crescer e ser a Charli, tá entendendo? Para poder dançar, para poder ter fama, sucesso, porque criança de 9 anos de idade no século XXI quer fama e sucesso, né? Para o irmão dessa menininha que tem 15 anos, a Charli é ótima para ela ir pro banheiro para tocar uma. Você tá entendendo? Pro pai da menininha de 8 anos, ele fica só sonhando que um dia a Charli venha fazer uma festa do pijama na casa dele com a filha dele, tá entendendo? Pra ele poder dar umas espiadas. E pra mãe, a Charli representa tudo que ela não é mais. Então ela fica naquele desejo de, mas se eu fizer mais cirurgia, quem sabe eu fique igual a Charli. Você tá entendendo? Eu não vou, amigo, mas de jeito nenhum vou ficar chocado se eu descobrir daqui a 10 anos que a Charli acabou igual a Britney Spears. Fazendo estrela e pirueta e plantando bananeira no Instagram com a maquiagem tudo roubada, entupida de remédio. Não vai ser uma grande surpresa, né? Todas, como eu falei, quase todas as celebridades elas acabam quebradas e paralisadas. Tá entendendo? Porque se você pensa nessa ideia da celebridade, você coloca na posição dessa pessoa, tá entendendo? Tanto, eu sou oco, logo todos colocam em mim a definição que eles acham que eu sou, certo? Cada um tem uma opinião a meu respeito do que eu seria, porque eu nunca me manifesto e digo, eu sou assim, certo? O sujeito vai crescendo, vai ficando mais velho e começa a perguntar, mas puta, eu tenho tanta versão de mim que eu não sei mais quem eu sou, tá entendendo? E assim, uma hora quebra, como eu falei. E quando elas quebram, o povo vai ao delírio. O povo goza, tá entendendo? As celebridades estão aí, olha só. As celebridades estão aí pra nos lembrar de uma coisa. Que ter uma vida medíocre de um cidadão comum é melhor que tentar inventar moda e morrer na praia, meu amigo. Você tá entendendo? A sua mediocridade autoimposta ainda é melhor do que você querer, sabe, alcançar algo inalcançável, transcender tudo e morrer na praia. Ela lembra o ser humano de que como é bom ser um povinho mesmo. Você tá entendendo? Quando eu penso na questão de celebridade, obviamente que vou lembrar do Warhol, Andy Warhol, grande artista norte-americano também, o pai da pop art, né? Você já ouviu isso aí por aí. A pop art veio ali, né, nos anos 60 para representar artisticamente a sociedade de consumo norte-americana como uma crítica e acabou sendo vendida, né, no resto do mundo como, enfim, sociedade de consumo. Não deu, meio a pop art também acabou saindo pela culatra, vamos colocar assim. Mas lá em 1968, Warhol foi fazer uma exposição em Estocolmo e nessa exposição ele escreveu um texto para o catálogo dessa exposição, né? E nesse catálogo ele falou pela primeira vez essa frase que virou, enfim, icônica, né, do Warhol, que é justamente, ele dizia no texto que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama, né? E isso lá em 68, o Warhol morreu há muito tempo, ele não viveu para ver o que ia acontecer com a internet, porque a internet possibilitou isso, né? Você vai ter os seus 15 minutos de fama também, você também pode ser uma celebridade, né? Você também pode transmitir, né, a banalidade da sua existência para um monte de gente. As redes sociais são exatamente isso, né, meu amigo? É a celebração do banal, a celebração do instantâneo, né? Ou seja, gente medíocre cujo conteúdo é o quê? É dizer que não tem nada para dizer. E daí, como você não tem nada para dizer, o que, que resta você fazer? Resta você dançar, né? Você dança. Você faz videozinho apontando o dedo, aparecendo quadradinho, corre para um lado, corre para o outro, não é mesmo? Você faz piada, você cria meme, você quer lacrar, né, lá no meio dos chimpanzés do Twitter, você tá entendendo? E o principal, você quer abrir caixa de coisa que você comprou. Tá entendendo? Esse é o 15 minutos de fama, né, que o Warhol falava, todo mundo vai ter. Então quando você democratiza, né? Toda essa questão de virar uma celebridade dá nisso que a gente tá vendo, né? Mas, meu amigo, isso é de uma mediocridade moral, narcísica, assim, sem precedentes. Mas é sem precedentes isso. A gente tá acostumado com isso, mas isso não é normal. Você tá entendendo? É uma coisa, sabe? É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo até que o consumidor, né, que depois da internet passou a se transformar, tentou se transformar em celebridade, é uma questão de tempo até que um por um comece a quebrar. Você tá entendendo? E vamos tudo quebrar, porque não tem como viver desse jeito, né? Quando eu falava ali que essa questão hoje de conteúdo na internet é de uma mediocridade moral, narcísica, sem precedentes, vale a pena pensarmos então agora, para poder fazer a ponte, construir, costurar aqui o argumento, nessa questão da mediocridade moral narcísica. Tá ok? Né? Qual é a correlação entre inveja, entre culto à celebridade e entre narcisismo? Bom, a gente sabe, vamos pensar no narcisismo primeiro, que está muito atrelado com a ideia de internet também. Bom, a gente sabe que o Freud escreveu o narcisismo, foi a primeira vez, foi lá em 1910, ele estava tentando explicar a escolha do objeto dos homossexuais, que escolhem um parceiro à sua imagem, né, para tomar a si mesmo como objeto sexual e assim poder amar como a mãe os amou. Então, lá em 1910, ele começa a falar sobre essa questão do narcisismo, mas foi só em 1914, com um livro, um texto, né, enfim, chamado Narcisismo, uma introdução, onde ele vai falar do narcisismo primário. O que é a questão do narcisismo primário? Imprescindível você entender o que é isso, tá entendendo? Então, assim, ele vai colocar o seguinte, para poder entender a questão de fama, de celebridade, de inveja, de internet, a porra toda, tá? Então é assim, ó, a criança, narcisismo primário, a criança toma a si mesma como objeto, né, de amor, né, como centro do universo, antes de dirigir o amor a objetos externos. Você tá entendendo? Primeira pessoa que ama, tá entendendo? A criança identifica que ela é um, que ela está separada da mãe, tá certo? Então, primeiro movimento narcísico é feito para com a própria criança. O objeto de amor, o centro do universo, passa a ser ela mesma, né? Então ela vira o depósito. Quando ela faz isso, a criança faz esse movimento, ela acaba virando uma espécie de depósito dos sonhos esquecidos dos pais. Tá entendendo? Ele vira uma espécie de, vamos, como é que eu vou colocar isso? Um mini-me, tá entendendo? Um mini-eu dos pais. O Freud coloca, como um sarro, inclusive, como é que ele coloca isso, que ele vai falar, é a sua majestade o bebê. Tá entendendo? Pra quem conhece pai e mãe que acabou de ter filho, meu amigo, e daí você vai visitar, que você cai nessa cilada de visitar gente que acabou de ter filho, a sua majestade o bebê. E aí entra a babá com carrinho importado, e um bebê com cara de joelho, né? Então, você, esse bebê não, os pais estão em cima do bebê, meu Deus, meu bebê vai ter direito a muito mais, ele vai ter muito mais divertimento que eu tive na minha vida, ele vai realizar os meus sonhos que eu não pude realizar porque sou uma pessoa menor, tá entendendo? E outra coisa, meu bebê não estará vulnerável às leis da natureza, doença, morte, meu bebê não morre, meu filho não morre, não vai morrer, ninguém vai morrer, tá entendendo? Ou seja, Freud colocava mais ou menos assim, o amor parental, na verdade, é bastante infantil, né? E nada mais é, em sua maioria, quando não é pensado, quando não é elaborado, vamos deixar isso muito claro, senão depois me enche o saco, né? Olha só, quando o amor não é pensado, ele é infantil, ele nada mais é do que uma espécie de ressurreição do narcisismo dos pais, né? Então o Freud vai questionar algo que vale a pena pensar hoje, que é assim, ó, o que acontece quando esse amor desmesurado por si mesmo, que a criança sente, porque ele vai criando esse, a sua majestade, o bebê. Como é que é hoje em dia que eles falam? Alguém me falou outro dia, é o poderoso chefinho, né? É o criança que manda na cara da mãe, né? Xinga o pai, aquela que troca, escolhe o que vai assistir na televisão. E o pai bunda mole, a mãe ali, tá tentando reviver o narcisismo, né, deles, então deixa a criança fazer tudo. Então Freud colocava, o que que acontece quando esse ser cresce, vira um adulto e se depara com as frustrações do mundo exterior? Né? Porque esse narcisismo não vai desaparecer, ele vai ter que se transformar, né, no que o Freud chamava, que é uma instância psíquica, intrapsíquica, na verdade, chamada de ideal de ego. Aquilo que o adulto projeta como seu eu ideal. O pequeno chefinho, o poderoso chefinho cresce, tá entendendo? Se depara com a frustração do mundo, se depara, né, que ele não é o centro do universo, e aí começa a construir para poder se defender e transforma esse narcisismo no ideal de ego, que é o meu eu ideal, aquela coisa de coach, né? Você tem que ser o seu melhor eu, sabe? Esse tipo de idiotice, assim, né? Então, o narcisismo infantil vira esse modelo de ser do eu ideal, que é no Instagram, vamos usar o vocábulo corriqueiro aqui do Instagram, é a foto certa. Você tira 72 fotos para conseguir achar uma que é certa. Essa foto certa que você achou depois de tirar 72 fotos, essa é a foto do seu eu ideal. Pensa nisso a próxima vez que estiver fazendo isso, tá bom? Então você vai fazer o quê? Você vai ter uma convergência do narcisismo, né, da criança, mais as identificações com os pais, né, os seus substitutos, obviamente, e os ideais coletivos, ou seja, o que a cultura, a civilização, a sociedade coloca para essa criança também. Então, quando você tem essa junção do narcisismo primário se transformando no ideal de ego, nasce o quê? A sua majestade, ele é adulto agora, né? Então, nasce a sua majestade, o digital influencer. Você tá entendendo? A blogueira, tá entendendo? O youtuber, é isso que eras, tá entendendo? Ei, lá, lá. E aí, a criancinha, sabe a criancinha que chama, vem aqui dançar, a criancinha bailarina. Vem aqui dançar, que é o casal de amigo que foi jantar na casa. Vem dançar aqui, dança, mostra pra eles a tua dança. Aí a criança dança, tá entendendo? Ah, que essa menina, Charlie, é a mesma coisa, só que ela faz isso pra 8 milhões de pessoas. Essa é a única diferença, e ganha muito dinheiro com isso, né? É, então, a gente tá vivendo, meu amigo, uma era onde o desejo, tem que pensar nisso, cara. O desejo se transformou em imagem. Né? Essa imagem você mostra, mas você edita. E você edita pra parecer que você tá sempre gozando. Mas ninguém tá sempre gozando. E todo mundo sabe que você não está sempre gozando. Então você fica enganando gente que sabe que é uma enganação e continua dando like pra você e dizendo que tá bom. Né? É um círculo vicioso. Despertar no outro sentimento de inveja que você sente. Né? A fórmula... Essa fórmula, se a gente pudesse colocar numa fórmula, seria muito interessante. Então, desejo de tentar mostrar o meu melhor eu, que está ancorado no narcisismo infantil, né? Nada mais é do que uma tentativa de causar inveja no outro, exatamente daquilo que eu não tenho ou que eu não sou, mas gostaria de ter, gostaria de ser. É apenas dentro desta engrenagem que eu consigo, por alguns instantes, nas redes sociais, cessar o meu sentimento de mediocridade diante da minha existência. A minha vontade de ser visto, a vontade dessas pessoas de ser visto, de ser observado, é tamanha, tá entendendo? Que as pessoas têm que narrar a vida, né, que eu não tenho, né, mas que é uma validação daquilo que eu gostaria de ter. Por quê? Porque o sujeito depende do outro. Eu sei que parece uma coisa complicada, elaborada, mas toda vez que o cara posta uma selfie, é isso que ele tá pensando, parece que, olha, eu conheço gente que não tem capacidade pra... Mas não é isso, é inconsciente, tá entendendo? Isso se manifesta de maneira orgânica, tá entendendo? É assim, é, postar ocupou o lugar de pensar, entende? Qualquer pessoa um pouquinho mais treinada vê que aquela foto que o sujeito tirou no jantarzinho, falando, estamos aqui, tudo bem, nossa, que delícia, olha, comida super boa companhia, não sei o que, não sei o que. Tem alguma coisa por trás daquilo ali. Tem alguém muitas vezes tentando, às vezes é só jantar, né? Só um jantarzinho mesmo, mas na maioria das vezes não é. Tá entendendo? Às vezes tem alguma outra coisa ali. Uma pessoa viu chorando em um momento da vida, alguém fazendo um jantarzinho, agora ela faz o jantarzinho e tira foto pra provar que ela agora também tá na posição que ela invejou lá no passado. Aquela foto que você tirou no cruzeiro, e tá, tô muito feliz e não sei o que, tá entendendo? Mas não é. Não é assim. Qualquer um consegue perceber. Você tem que parar de passar vergonha. Tá entendendo? Porque, olha só, o diálogo virtual, essa coisa da inveja na rede social, ele se dá entre o prolixo e o mudo, meu amigo. Porque a narrativa é eterna, tá entendendo? Que é post, story, o cara pode ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Mas a reação, né? O mudo, no caso aqui, do pessoa que consome, idiota, que fica consumindo, ele é rápido, é banal, tá entendendo? Não existe espaço, não existe tempo pra pensar nas coisas. É sim ou não, é sucesso ou fracasso, é like ou então é ignorar. E quando vai pro comentário, é tudo polarizado, ou então, ah, melhor comida, a pior comida, você tá entendendo? E ao fazer isso, essa máquina que eu tava falando ali atrás, da indústria cultural, ela vai padronizando tudo, você tá entendendo? Ou seja, ela vai transformando essas wannabe celebrities, o cara que quer virar celebridade na rede social, vai transformando todo mundo em um extra. Você não passa de um extra num comercial de sabão em pó, é isso que você é. Você é um extra num comercial de sabão em pó. Tá entendendo? Aí vai, vamos pensar, questão do Adorno, vamos pensar na escola de Frankfurt lá, né? O Adorno, aqueles caras, eles detestavam a indústria cultural como a gente conhece hoje em dia e pensavam assim, ó, não pode existir padrão pra criação de arte. Um filme, uma música, uma canção, um livro, né, que vale a pena você ler, ouvir, assistir, ele precisa romper os padrões, tem que ter originalidade, tem que ter autenticidade, você tem que ter uma bagagem pra poder construir aquilo, né? E essa bagagem é o que a máquina cultural mais detesta, ela detesta isso, tá entendendo? E não é só ela que detesta, você também detesta. Porque essa é aquela coisa que você fala que é chata, que é muito longo, que passou de 4 minutos o vídeo eu não vou ver. Ah, não, mas isso é muito complexo, tá entendendo? Você detesta by proxy, né? O animalzinho pós-moderno, ele passou de consumidor da cultura para alguém que faz a cultura, mas segue essa sempre seguindo a fórmula. Ele não sai, não deixa de ser em nenhum momento extra de comercial de sabão em pó. Tá entendendo? Ele padroniza, ele se transforma num clichê, ele transforma arquétipo em estereótipo, né? E aí eu lembro, obviamente, aqui agora de um livro sensacional de 2008 chamado Celebridade, do Chris Rodgick, que é um grande pensador da cultura também, onde esse livro é bom pra você. Você que acha que democratizar a cultura foi bom, né? Que foi uma excelente ideia, né? É, dar voz pra um monte de gente, pra um bando de Zé Mané, né? Vomitar opinião, entre aspas, né? Você acha que você devia ler esse livro. Ele vai colocar lá questões a respeito da ideia de celebridade, que vale muito a pena a gente pensar também. Ele diz que tem três status, né? A celebridade conferida, que é aquela que vem, né, de você herda, né, um rei, né, ou melhor, um príncipe, uma princesa, né, uma espécie de dinastia, você tá entendendo? Família de artistas que vão passando de um pro outro, então tem esse tipo de celebridade conferida. Você tem a celebridade adquirida, que é aquele cara que hustle, né, que vai atrás, que batalha, que consegue, que tem talento, que mostra, né, o seu talento depois de muito lutar, depois de muito tentar, essa é a celebridade adquirida. E você vai ter o que ele chama de celebridade atribuída, que é aquela celebridade fabricada mesmo, fabricada por um grupo de pessoas dentro da indústria que quer vender um produto, né? E dentro dessa, segundo o nosso amigo Chris Rodgick, você tem uma que ele chama de seletoide. Olha que interessante isso. Celebridade seletoide, que é o quê? Que a celebridade é a subcategoria, né? Na pior das categorias, das três, tem uma subcategoria chamada seletoide, que é o celebridade por acaso. É o cara que ganhou na loteria e fizeram uma matéria com ele, ele fica assim. É o cara lá do meme que apareceu, daquele gif, daquele vídeo. É o cara que vai pra reality TV show, você tá entendendo? Que ele não faz nada, ele não tem nenhuma coisa pra oferecer, não tem nada pra te dar. Ele não é uma pessoa talentosa, ele não tem nenhuma opinião interessante, ele não tem bagagem, não tem nada. Ele só existe, né? E geralmente tem alguma coisa muito específica a respeito de atributos físicos, né? A mulher tem que ser muito gostosa, muito bonita, o cara também, aquela coisa toda. Ou ter muita grana, sei lá, né? Então eu fico pensando sobre essa questão. Eu tava lendo essa semana o livro de novo do Rodgick, essa celebridade, e tava falando, mas por que um indivíduo vai se rebaixar, meu amigo, a ser um seletoide? Tá entendendo? Muito simples, porque o narcisista, meu amigo, ele precisa do olhar do outro pra existir. Você tá entendendo? A cada selfie de um narcisista é uma reafirmação da sua existência. Ele precisa alimentar o olhar do outro para o outro emitir uma opinião, porque senão ele não existe. Você tá entendendo? A gente vive num mundo, hoje em dia, de polegarzinho. O Michel Serres, esse francês pensador que escreveu um livro chamado A Polegarzinha. Tá entendendo? Por que polegarzinha? Né? Porque a pessoa que fica o polegar o tempo inteiro no celular, escrevendo e digitando, escrevendo opinião e dando não sei o que, like, aquela coisa, tá? Tem que quebrar o polegar, morre a pessoa, tá? Perder as mãos, morreu a vida, acabou, meu amigo, você tá entendendo? É, então, e o polegarzinho, não sei se você é ou não, mas enfim, né, se aquela bolsa serviu, né, enfim, é um puta de um invejoso. Tem que postar o tempo inteiro, né? Tem que empobrecer a cultura, né? Porque tem um argumento muito interessante com relação a isso, essa questão da inveja também, pra gente pensar nesse livro do Michel Serres, que é a Polegarzinha. É, tá, acha também super fácil na internet aí, dá uma olhada. Se não achar, me manda uma mensagem que eu mando pra ti, tá? É, vale 50, 60 páginas, uma maravilha, tá? É, o Michel vai colocar o seguinte, vai dizer, olha só, a gente empobreceu a cultura quando a gente passou a tirar a ideia da memória e colocar ela na palma da mão, tá entendendo? Você não precisa mais acumular conhecimento, porque o Google tem tudo que você precisa, você tá entendendo? Então o que a gente faz? A gente terceiriza a intelectualidade, né? E aí depois que a gente terceiriza essa intelectualidade, a gente se pergunta em momentos e fala assim, mas como é que pode tanta gente falar tanta merda, né? Porra, terra plana, a vacina tem chip, você tá entendendo? Como é que pode? Mas pode, por quê? Porque você terceirizou a intelectualidade. O cara, todo o conhecimento, ele não tem bagagem. Ele vai no Google pra descobrir tudo que ele precisa saber o tempo inteiro. E ninguém tem certeza de nada. Né? Porque aquela ideia lá de trás, dos anos 60, 70, que existiu até meados dos anos 90, a ideia de uma pessoa intelectualizada, que acumula cultura, ela se tornou irrelevante. Essa pessoa hoje é irrelevante. Você está entendendo? E, obviamente, se uma pessoa que tem uma bagagem intelectual cultural passou a ser irrelevante, o nível cultural da civilização cai. Cai. E, hoje em dia, quem que é o grande comentador político do Brasil que causa alvoroço e sai no New York Times? É o Felipe Neto, meu amigo. Você tá entendendo? A Anitta da palestra em Harvard, meu amigo. A música mais ouvida nesse país é música sertaneja. Tem uma coisa chamada sofrência. Você tá entendendo? É pobre. Isso é uma coisa pobre. É culturalmente pobre. Você tá entendendo? A gente baixa demais. Sabe? Eu tava lendo o texto do Serre, do Michel Serre, e ele fala que a globalização é mediocrização. A gente não globalizou, a gente deixou tudo mais medíocre, né? Democratizar o conhecimento dessa maneira, ou seja, dar voz para um monte de gente invejosa, recalcada, que recalcou toda aquela coisa que vem lá da Melanie Klein, que eu tava falando desde a infância, né? Dar voz para esse povo, né? Sempre vai ser nivelar por baixo, né? O culto às celebridades, o culto à ideia de virar uma celebridade é prova disso, né? A gente tem essa horda de narcisista por aí tentando passar inveja pra frente. Todos os dias, a cada segundo, milhares de posts nas redes sociais de um monte de gente tentando passar inveja pra, né, pra frente. Eu fico pensando na questão da inveja, pra gente encerrar isso aqui, lá no quesito, enfim, como a Melanie Klein via isso, a Melanie Klein, naquele livro que eu falei pra vocês, ela falava que o antídoto contra a inveja, na verdade, né, é a gratidão. Mas não, que é uma palavra loaded. Hoje em dia, veja como é, né, cara? A cultura, ela empobrece tudo mesmo, né? Ela, inclusive, empobrece a palavra, né? Na psicanálise é muito comum, né? As pessoas usam a palavra recalque da maneira errada, elas usam, enfim... E a palavra gratidão virou mais coisa meio como amor, né? Não significa mais nada, é um termo oco. Cada um é que nem a Britney Spears, cada um diz que é o que quiser. Tá entendendo? Mas a Melanie Klein não tá falando dessa gratidão daquele menino histérico, trepado numa árvore, batendo palma pra chuva. Não é isso que eu tô dizendo, tá? A Melanie Klein tá falando de um tipo de gratidão que, assim, pra você poder ser grato, pra você parar de sentir inveja, você precisa, antes de mais nada, né, entender o que você tem. E para entender o que você tem, você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você não entende o que você tem. E você passa a sua vida preso no arcabouço que te mantém babando diante de um quadradinho, diante da vida alheia, totalmente emputecido, tá? Porque você não quer que tal sujeito tenha aquilo que ele tem. Você é incapaz de ler a tua história, você não entende nada a seu respeito, você não sabe nada de por que, que você age assim ou assado. E pior, você vai usar aqueles mecanismos de defesa para poder argumentar. Você vai querer passar para frente a sua inveja, você vai tentar diminuir o outro, diminuir a si mesmo, né? Então a Melanie colocava dessa maneira. Importante a gente pensar nisso. Só tem, né? Para você conseguir fazer isso, meu amigo, você vai ter que encarar duras verdades a seu respeito, você vai ter que, enfim, fazer uma análise, você vai ter que pensar a sua vida, pensar a vida das pessoas que estão lá. A gente colocou aqui a questão dos pais, né? Como eles podem quebrar, né, uma criança depositando tanto peso em cima das costas dessa criança, que a criança chega na adultinha deformada por conta do peso nas costas, tá entendendo? Eu acho que a mochila pra ir pra escola de 10 quilos é pouco, você tá entendendo? Pro peso, né, que o narcisismo ressurreto dos pais tá ali na criança. Mas se você não entende nada disso, você não quer saber de nada disso, você acha que é tudo isso bobagem, então foda-se, né? Tá bom, né? Mas você vai viver sempre preso nessa coisa. E a inveja, como eu coloquei lá no começo, ela é a fome psíquica. Ela corrói mesmo, meu amigo. Não é mesmo? Vale a pena a gente pensar isso aí. Pensar essa questão toda da inveja pela psicanálise, pensar como que as celebridades representam o nosso sonho, né, de sair da mediocridade sem se arriscar, né? Vamos pensar isso aí, eu acho que é interessante, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos terminar esse episódio então aqui hoje. Então, muito bem, eu fico muito feliz aqui que tá todo mundo curtindo ainda o podcast. A gente vai ter no próximo episódio um tema muito, muito, muito próximo do meu coração. Eu tô muito animado para fazer o próximo episódio também, né? Acho que vai ser muito legal. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham curtido. A gente conversa daqui a 15 dias. Um grande abraço a todos e até!